Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, a quem agradeço pela permuta, senador Paulo Paim, senador Jorge Viana, de forma especial os que nos acompanham nesse plenário e em todo o Brasil. Senhor presidente, primeiro uma notícia desagradável. Na verdade, ontem nós tivemos uma notícia ruim do Piauí, do falecimento do deputado federal Antônio José Moraes Souza, que é irmão do ex-senador Francisco de Assis Moraes Souza, o Mão Santa, que representou o Piauí no mandato anterior, que é pai do atual vice-governador José Filho, que é deputado, foi deputado estadual e agora é vice-governador do estado. Então, estou encaminhando aqui o envio de toda a solidariedade, enfim, uma moção à família, e eu creio em nome de todos, toda a bancada do meu estado, do senador Ciro, senador João Vicente, e tenho certeza de toda a casa. Antônio José Moraes Souza teve um papel importante, foi presidente da Federação da Indústria do Estado, praticamente contribuiu na estruturação da indústria, foi da Confederação Nacional da Indústria, fez um trabalho de parceria quando fui governador no Sistema S, tanto do SEBRAE como do SESI, assim como os outros do Sistema S, na área de educação, principalmente na área do programa de alfabetização e qualificação profissional. Então, é alguém que, com toda a sua história de também deputado estadual e deputado federal, representou interesses importantes do estado do Piauí. Ele que é filho de Parnaíba, lá na cidade no norte do estado do Piauí. Então, hoje o governador decretou luta oficial no estado do Piauí. Eu quero aqui trazer ao Brasil, nesse momento de tristeza, todo o apoio à família, aos amigos, enfim, a todos que o acompanham. Hoje pela manhã, antes de... ele estava em São Paulo, internado, e antes de viajar, ainda tive a oportunidade de visitar o velório, onde muitos amigos e a família o acompanham. Então, estou apresentando e espero que a casa seja tomada as providências necessárias nessa direção. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui como um tema, como uma pauta que considero importante, é a área da política sobre drogas. Nós vamos ter, no dia de amanhã, a apresentação do relatório da senadora Ana Amélia, um relatório que Vossa Excelência também ajudou a construir durante esse ano. Desde o mês de abril, nós temos recebido em inúmeras audiências públicas, visitamos várias regiões do Brasil, algumas com situações específicas, como é o caso da visita que fizemos ao vosso estado, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, onde tivemos ali a oportunidade de conhecer a dificuldade e a necessidade de um tratamento especial numa região de fronteira, certamente ali simbolizando todos os 17 mil quilômetros aproximadamente de fronteiras que faz o Brasil com vários países aqui da América do Sul. Desde o Rio Grande do Sul, passando certamente pelo Paraná, e Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em direção a outros estados da região norte. E ali foi possível visitar uma área, a exemplo de tantas no Brasil, chamadas de Cracolândia, ou seja, numa área limítrofe entre dois países, onde você está com um pé aqui de um lado, você tem uma legislação brasileira. Pisa o pé do outro lado, já tem uma legislação de um outro país. Onde, além das dificuldades no controle da entrada e da saída das drogas, que precisa de toda uma atenção, também a necessidade de todo um apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, da área social, porque sobrecarrega aquele município. A gente viu ali o esforço das lideranças locais, do governo, enfim, mas sobrecarrega porque atende a pacientes, não apenas de outras regiões do país, mas a pacientes de outro país. Como fazer numa situação como essa? Certamente, o município recebe, pelas regras de hoje, recursos proporcionais à população do município, só que ele atende a outros municípios. Então, situações como essa de fronteiras, visitamos o Maranhão, visitamos o estado do Piauí, visitamos Alagoas, estivemos no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, para citar aqui mesmo, o Distrito Federal, para citar algum desses estados. Ainda, além disso, ouvimos lideranças municipais, representantes de governos municipais, governos estaduais, diversas áreas do governo federal, Ministério da Justiça, onde hoje tem a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ouvimos o Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, ou seja, e do Desenvolvimento Social, as mais diferentes áreas de atuação na área de políticas sobre drogas. Tivemos a oportunidade ainda de comemorar já no começo dos trabalhos algumas medidas adotadas pela presidente Dilma, como a política de qualificação de profissionais. Anunciou um ousado plano para qualificar já neste ano até o próximo ano cerca de 14 mil profissionais em todo o Brasil na área da saúde e da assistência social. Então, são médicos que passam a ter apoio para fazer uma especialização nessa área de dependência química, são psiquiatras, psicólogos, mas também assistentes sociais e outros profissionais. Eu destaco ainda, senhor presidente, o trabalho que fizemos ouvindo experiências de outros países, ou seja, através de pessoas que, com a colaboração das embaixadas, puderam aqui comparecer, e viagens que fizemos. Essa integração com a comissão da Câmara, por exemplo, na última viagem que tivemos à Suécia, Holanda, Inglaterra, Portugal, tivemos a presença do deputado Carimbão, a deputada Rosane, a deputada Iracema, tivemos a presença também da representação do vosso estado também, que nos alegrou muito, com a nossa secretária, a Tânia Garibe, que contribuiu em muito com esse trabalho. Enfim, eu destaco aqui, portanto, que chegamos ao final desse trabalho com uma condição de um relatório bem trabalhado, e eu destaco aqui o trabalho dedicado da senadora Ana Amélia. Esse relatório já foi lido na Comissão de Assuntos Sociais e apresentado à subcomissão. Amanhã nós vamos ter a sessão especial para a votação do relatório na subcomissão. Na quarta-feira teremos uma reunião com a comissão da Câmara, que também deverá, foi convidada para esse momento na nossa subcomissão. Lá tem uma comissão também especial, como eu disse, e o objetivo é que possamos, dia 14, votar na Comissão de Assuntos Sociais o relatório final. O que é que podemos traduzir de todo esse trabalho? Primeiro, o reconhecimento de que é impossível trabalhar uma política sobre drogas isoladamente. Há necessidade de trabalharmos como um problema mundial, um problema global. Veja que, nos últimos 2 anos, a Organização Mundial de Saúde terminou tomando uma decisão de trabalhar uma orientação aos países membros, colocando a necessidade de uma atuação conjunta de todo o planeta. E agora, recentemente, uma posição corajosa, uma posição de que, além das chamadas drogas pesadas, da cocaína, que gera o crack, que gera o ox, que gera o skunk e outras drogas que inventam todos os dias, a heroína, o ópio, enfim, além de sintéticos também, que são drogas pesadas, eu destaco aqui a presença da Organização Mundial colocando as bebidas como a das drogas, aquela que causa o maior problema, ou pelo menos a maior fatia da população no planeta. Ou seja, é a Organização Mundial de Saúde que reconhece que a bebida alcoólica hoje gera um problema para milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro. É o mais grave problema das drogas, diz o relatório e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E é interessante que essas recomendações batem com aquelas que já vínhamos apontando e que estão no relatório da senadora Ana Amélia. Recomenda aos países, por exemplo, que a necessidade de uma atuação regionalizada dentro do planeta. Um exemplo, a Comunidade Europeia criou um Conselho da Comunidade Europeia voltado para a política sobre drogas. A recomendação é de que na África, na Ásia e em outras partes do mundo, a gente tenha também a mesma condição. Eu digo mais, a ideia de que tenhamos a condição de criar, e é uma das recomendações que eu tenho defendido, de que na América a gente tenha o Conselho da América, das Américas, melhor dizendo, América do Norte, América Central e América do Sul, voltada para lidar sobre esse tema. Veja que boa parte das drogas que saem, mas também as que chegam no Brasil, são dessa relação interna da própria América. Então, é preciso cuidar sobre isso. Cuidar de uma política como um tema mundial é considerar um fato importante, um fato de que há necessidade, por exemplo, né, de cuidar dos países produtores. Se Vossa Excelência me permite, acho que o tempo regimental era um... está bem. Eu lhe agradeço. Então, veja, o fato é que há necessidade de uma atuação em que os países mais desenvolvidos, e o Brasil já se enquadra nisso, possamos ajudar os países menos desenvolvidos. Por quê? Porque são exatamente os países menos desenvolvidos onde temos uma presença maior da produção da maconha, da coca, enfim. Claro que tem particularidades como na Bolívia, no Peru, no Equador, enfim, onde muitas vezes isso faz parte de uma tradição ainda desde milênios atrás, mas a necessidade de um controle dessa produção, fazendo uma substituição, assim como estamos fazendo no Brasil em relação ao fumo, onde se produzia fumo, produzir fruticultura, cacau, enfim, outras atividades. Então, nesse trabalho, nós estamos apresentando medidas desde caráter internacional que vai para reduzir produção, reduzir comercialização, garantir maior controle, inclusive das misturas, inclusive das drogas sintéticas. Do outro lado, que a gente possa trabalhar a redução da demanda com prevenção, e aí estão medidas polêmicas como essa de não só se proibir a propaganda de qualquer droga, inclusive nesse caso do Brasil, das bebidas alcoólicas, o controle na comercialização, como se faz com maior rigidez em relação a outras drogas, um trabalho de prevenção, preparando toda uma rede nacional, nas escolas, na estrutura de saúde, na estrutura de educação, para preparar com informações seguras, sem nenhuma apologia. O que a própria comissão conclui, a gente vai ter que aprender a conviver com esse tema. Não se os efeitos de onde se fez proibições, como no mundo árabe, gerou o traficante, igual gera aqui na área de outras drogas. E o problema é exatamente o abuso, ou seja, o consumo acima do que o organismo humano suporta, ou um consumo intensivo que gera a dependência. Então, eu estou animado porque existe a perspectiva de, quem sabe, essa semana ou na próxima, a presidente já, dentro dessa linha que a comissão está defendendo, lançar algumas medidas, medidas como a rede de tratamento, que é uma grande deficiência nossa, o ministro Padilha com a sua equipe tratando nessa área. Ter uma rede para desintoxicação, ou seja, com leitos, com as condições de atendimento, com profissionais qualificados, uma rede para que a gente tenha as condições, não é, de atendimento, por exemplo, após a desintoxicação, no acolhimento, ou seja, são as comunidades terapêuticas, os grupos de autoajuda que precisam sim de recursos, do apoio do governo, apoio para a pesquisa, para que a gente possa conhecer com mais profundidade sobre as drogas e a nossa realidade, e ainda a área do tratamento. Então, para finalizar, senhor presidente, o objetivo desse trabalho, ele é fazer com que a gente tenha não só o Poder Executivo, mas também o Judiciário, o Ministério Público, Estado, Município, além do Governo Federal, em condições de fazer a política. E isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Os países que adotaram e estão tendo sucesso com reduções, como Portugal, a própria Holanda, que teve redução, a Inglaterra ainda é um drama semelhante ao nosso, em fase de crescimento, especialmente na área do cigarro e na área da bebida, e mais ainda a Suécia, que tem um sistema fechado. Então, não só esses, mas outros países, a Suíça, enfim, tiveram uma decisão política de fazer acontecer. Estimamos a necessidade de investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais por ano para a gente ter toda uma rede preventiva de tratamento, de atendimento, além, é claro, do combate à produção e à comercialização. Então, eu quero aqui dizer da minha animação com o trabalho que foi feito. Agradecer a Vossa Excelência, ao senador Eduardo Amorim, à senadora Ana Amélia, senadora Ângela Portela, senadora Vanessa, enfim, todos que contribuíram, mesmo não sendo membros da comissão, o senador Cícero Lucena, que também esteve em vários momentos. Enfim, agradecer a todos que nos receberam pelo país afora e noutros países e a contribuição que foi dada. Esperamos, enfim, apresentar a todas essas pessoas, todas as autoridades, as medidas necessárias, com base científica, com base em fatos consumados, e eu espero que o Brasil possa, a partir daí, ter uma política adequada para lidar não só com o combate, como já é uma tradição, mas principalmente para cuidar dos dependentes, porque são milhares de famílias que sofrem na falta dessa atenção pública. Muito obrigado.